Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, santificado, Senhor Deus, seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra, como com certeza ela é feita no céu. Que eu possa, Deus, encontrar em nós, nesta igreja, esse povo que aqui está, te ouve, aquele que possa anunciar o Senhor, possa falar teu reino, possa, Deus, divulgar a tua doutrina, teu evangelho, tua palavra. Que eu possa encontrar em nós aquele povo disposto a te conhecer, a te buscar, a consagrar ao Senhor a tua vida. Nós te agradecemos, Pai. Renova a nossa fé, força, renova, Deus, o Espírito que está em nós. Nós te pedimos por amor de Deus. Amém.
Tantas vezes caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir, meu Jesus querido. E quando o homem por si mesmo fala, simplesmente se cala. Não é por força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tantas vezes tenho visto andar em meus próprios caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir, meu Jesus. Eu simplesmente se cala. Não é por força e pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu vejo teu olhar. posso te perder, o que será de mim?
João capítulo 7, no versículo 34, João, capítulo 7, no versículo 34, assim: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que não o acharemos? Irá, porventura, à dispersão entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? Onde eu estou, vós não podeis vir. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Então, um detalhe aqui que me chama a atenção e que nos chama a atenção, eu creio que de vocês também. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Vós me buscareis e não me achareis. Por que será que ele afirmou isso? Vocês estavam ali conversando com os judeus, os fariseus, os doutores da lei. Qual era o problema daquele povo? Que ele falou: vocês vão me buscar, mas não vão me achar. Ele estava ali conversando com ele, né? Pessoa conversando com ele, e falava que vocês vão me buscar, mas vocês não vão me achar. Por que será? Eu creio que a resposta está no 38, quando ele fala: quem crê em mim, né? No versículo 36, quando ele fala: que palavra o discípulo, né? Que palavra é essa que ele disse: buscar-me eis e não me achareis? Chamou a atenção daquelas pessoas: buscar-me eis e não me achareis? Porque nós estamos aqui com ele, né? Mas ele estava se referindo ao Espírito. Ele estava se referindo ao seu Espírito, né? O que que dificulta, para a igreja isso, o Espírito? Não seria a resposta, como eu falei aqui no versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água. Quem crê em mim, no versículo 39, ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito haviam de receber, né? O Espírito seria dado. Será que nós ainda não cremos direito? Será que nos falta isso? O que você acha? O que você acha, Érico? Hã? Será que falta realmente a gente acreditar em Jesus? Né? Eu creio que falta. Eu creio que falta acreditar em Jesus. Por quê? Porque quando a gente pega os apóstolos, os atos dos apóstolos, a gente percebe assim que, por exemplo, Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Por que que Paulo perseguia os cristãos? Matava os cristãos. Ele era uma pessoa muito dedicada a Deus, mas um Deus desconhecido. Ele era uma pessoa que se dedicava muito a Deus, zeloso, muito zeloso à lei, conhecedor profundo da lei, etc. Dedicado a Deus. E matavam os cristãos. Ele, será que ele conhecia Jesus? Não. Ele não conhecia Jesus. Ele não podia crer em Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Para você crer em alguma coisa, acreditar em alguma coisa, você, claro, é evidente que nós devemos tomar conhecimento primeiro, né? Nós temos que experimentar primeiro. Por exemplo, teve aí na época da pandemia uma proibição do uso da hidrocloroquina. Por quê? Porque não tinha conhecimento ainda, não tinha comprovação, não tinha conhecimento ainda da eficácia do remédio. Então, não alegavam que era desconhecida a importância do remédio. Pronto. E ficou por isso, né? Muitos que usaram disseram que deu certo, muitos que fizeram deu certo, muitos que arriscaram o uso. Mas porque a ignorância, o desconhecimento fez com que houvesse essa campanha enorme para não usar, né? Então, por que você toma um remédio e indica o remédio para os outros? Quando você toma e indica para os outros, por quê? Você experimentou e deu certo, né? Você conhece a eficácia do remédio, então você indica: eu tomei, deu certo, para mim foi bom. Então, nós temos aí uma quantidade de remédios naturais. Na internet tem uma festa aí nessa questão de remédios naturais. É uma fonte de renda muito grande aí para muita gente que trabalha com isso. Experimentaram determinada folha, determinada raiz, determinada semente, e deu certo, e divulgam. E divulgam, né? E aí vai, quem conhece a coisa indica para outro e assim por diante. Então, a igreja, eu acho que a igreja, ela não tem um conhecimento correto de Jesus Cristo. Será que você indica Jesus para os outros? Você conhece a eficácia dele? Você sabe falar dele para os outros? A gente costuma indicar a igreja, a gente costuma indicar ou então empurrar para cima da gente, né? A gente costuma passar a bola para os outros. Por quê? Por que você não se arrisca a falar dele? Né? A gente não conhece bem, nós não sabemos exatamente o que significa. Então você evita falar, que às vezes a outra pessoa vem e contradiz você, você não tem argumento para poder dizer nada, e fica mais feio ainda. Como é que você fala de uma pessoa que você não conhece? Como é que você prega um Deus que você não conhece? É? Então, Paulo, ele não conhecia Jesus. Ele não tinha nenhuma experiência com Jesus. E quando ele teve aquelas... Jesus aparece para ele, ele fica cego 3 dias e logo depois recupera a visão. E ele toca para frente. Ele vai... Quando, lá na frente, ele não tinha nenhum... Ele passou muito tempo sumido, sumido assim dos apóstolos, porque ele não tinha como disputar com os apóstolos, né? Ele não tinha como censurar nenhum ato dos apóstolos. Ele não era um dos 12 apóstolos. Paulo foi um, como ele fala, ele foi chamado depois, né, para os gentios. É como se fosse o apóstolo dos gentios. Então, Paulo é a melhor pessoa para nos ajudar, porque ele é o apóstolo dos gentios. É a pessoa que realmente foi, que pode dar para nós a melhor explicação de Jesus, é o apóstolo Paulo. E quando ele começa realmente ele volta e ele já bateu de peito com os apóstolos. Por quê? Ele conhecia mais Jesus do que Pedro, que conviveu com Jesus. Ele conhecia mais Jesus do que os próprios apóstolos. Hein? Mas como que ele conheceu Jesus se ele não via Jesus? Né? Foi muitos anos depois que Jesus apareceu para ele. Apareceu fisicamente, ele não tinha nenhum conhecimento. Pedro conviveu com ele. João, Tiago conviveram com ele. Mas o trabalho de Paulo foi diferente. A experiência de Paulo foi muito maior com quem? Com o Espírito. Foi muito grande a experiência de Paulo com o Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Ele procurou saber realmente, ele passou a ser doutor. De tal maneira que ele, quando escreve as cartas, quando você lê as cartas, você percebe realmente que a carta está sendo escrita por uma pessoa que tem profundo conhecimento. Ele escreve, fala de tudo. Educação de filho, casamento, eu não sei o quê, disso, daquilo, né? Ele fala realmente como uma pessoa que conhece. Eu sei em quem. Ele em outro lugar não fala isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço a Deus. Era uma facilidade muito grande. Ele e o Espírito, ele falava, né? E tudo o que ele fazia. No capítulo 17 de Atos, no versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o Espírito. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem que Paulo estava esperando em Atenas? Dois discípulos, Silas e Timóteo, versículo 15. Né? Enquanto Paulo estava lá esperando os dois discípulos chegarem, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Né? Paulo chegava, você pensou se Paulo chegasse ali na 44? Né? Paulo chegasse hoje ali na 44 e olhasse aquilo ali e visse, né? Como que não deveria ser o espírito de Paulo? E o nosso, se nós chegarmos na 44, né? Nós vamos olhar né, irmão? Nossa, que beleza, olha aquilo, né? E tal, não sei o quê. Nossa, aquilo tá barato, aquilo tá. Não. E assim, a gente ia olhar com outros olhos. O espírito revoltava-se dentro dele, vendo o que acontecia ali na cidade, cheia de ídolos, cheia de coisas. Ele entrava, se a pessoa, se ele entrasse hoje num templo católico, isso, se ele ouvisse uma voz, então ele era realmente uma pessoa que tinha o Espírito de Deus. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça, todos os dias, com que se encontravam ali. Dei de novo, Renata. Argumentava. O que, que significa isso? Hã? A palavra argumentar. Conversar. Discutir, né? Trocar argumentos, ideias. Argumentava, pois, portanto, na sinagoga com os judeus. Ele estava ali. E os gregos devotos, quer dizer, os gregos religiosos, os gregos, estavam na Grécia. E lá tinha também sinagoga, tinha também os devotos gregos, na praça. Aonde ele ia, a conversa dele era uma só. E todos os dias com os que se encontravam ali, a conversa dele era uma só. Onde ele passava, ele estava, né? Se fosse um salão de beleza, um salão, ele ia chegar e ia falar a mesma coisa. Ele ia argumentar. Vê aí, doutor. Ele ia discutir, argumentar, né? Ele ia discutir, ele ia conversar. Ele ia falar sobre o que está acontecendo aqui, o que, que vocês não conhecem por acaso, vocês não ouviram falar, tal, etc. Mas não é essa a nossa atitude, não. Parece que nós somos realmente bastante devotos. Mas nós ainda temos pouco conhecimento, conhecemos muito pouco. E por causa disso, não será por causa disso que Deus não tem assim liberdade de fazer as coisas entre nós? Estou só perguntando, estou pedindo ajuda. Será que não é por falta de conhecimento, por ignorar realmente, não ter, como nós falamos agora mesmo lá em João, aquele que crê em mim, vocês vão me buscar, mas não vão achar. Não falou lá em João? Vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar, porque vocês não creem em mim, né? O Espírito é dado ao que crê. E quem crê, em outro lugar diz assim, quem crê faz aquilo que eu faço. Quem crê em mim faz o que eu faço. Paulo creu nele e fez o que ele fez, né? Talvez você poderia, eu poderia também. Quando eu falo você, é porque eu quero falar com vocês. Eu estou conversando com vocês, né? Você falar assim, mas será que eu não creio em Jesus? É uma boa pergunta. Será que nós ainda não? Eu prefiro achar que nós ainda devemos em relação a isso. Eu prefiro achar que nós não encontramos ainda, né? Hoje eu falava com alguém a respeito, além das mangueiras, né? Eu creio que não é nenhuma vergonha para nós dizer que nós estamos, vamos dizer assim, passando, nós estamos querendo ir além das mangueiras. Além das mangueiras, não seria o povo que conheceu Jesus? Além das mangueiras, não seria a igreja que encontrou o caminho aquém das mangueiras, todo mundo chegou. Aquém das mangueiras, todo mundo chegou. Chegou aonde? Na religião. Chegou aonde? Ali são devotos, são pessoas interessadas, que oram, que rezam, que faz, né, dá seu dízimo, etc. Mas não, nós não, eu creio que nós ainda estamos ali pelejando para poder deixar essa religião para trás. Nós estamos nesses dias falando muito a respeito disso. Nós estamos pelejando. Não é vergonha para nós, não. É muito pelo contrário. Nós estamos confessando para Deus: Senhor, eu não poderia dizer certeza, mas nós temos visto, nós temos crido que nos falta o poder de Deus. Amém? Nós temos crido que nos falta o poder de Deus. Não é uma coisa boa? Hein? Hein, Nath? Não é uma coisa boa, é uma coisa boa. Crer que nos falta. Porque se a gente chega ali, acha que já tem, então não precisa tocar para frente. E parece que Deus tem assim segurado, né? Tem deixado a gente patinar para ver se a gente levanta voo mesmo. Vocês querem mesmo o Espírito? Eu preciso ver alguma coisa a mais em cada um de vocês. Eu preciso observar alguma coisa a mais em cada um de vocês para mim dar a vocês o Espírito Santo. Porque para quê? Você vai pegar o Espírito de Deus? Para quê? Você vai fazer o quê? A Carmen tem uma visão ali para contar. Amém? Vocês concordam? É muito melhor para nós reconhecermos que ali nós estamos ali na situação que nós estamos querendo subir realmente, passar a largar a religiosidade para trás, largar a religião para trás, tocar para frente. É o Enzo. O Enzo está querendo. Então, se não, Toninho, nós vamos ficar nessa devoção. Vamos ficar nessa devoção. Não está errado, né? As pessoas que tementes a Deus, nós somos tementes a Deus, nós somos devotos de Jesus Cristo. Temos devotos de Maria, devotos de João Batista, devotos, não é assim? Devotos de Iemanjá. Nós somos devotos de Jesus Cristo. Então, mas nós não conhecemos ainda o Espírito de Deus. Nós não conhecemos a Deus. Né? A nossa experiência com Deus ainda é pouquinho. A nossa experiência com Deus ainda é. Vocês não acham, não? Hã? Pelo que a gente sabe o que Jesus fez, pelo que a gente sabe o que os apóstolos fizeram, a presença do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, a presença de Deus era muito forte nos dias dos apóstolos. E a igreja, para estar vestida de branco, a igreja para poder chegar, né? Porque eu acredito que é assim, ó. Haverá luz, não será uma preciosa luz, mas haverá luz. Haverá luz ao entardecer. Haverá luz ao entardecer. É assim, ó. Lá, numa das apostilas, num dos livrinhos que ninguém ainda leu, talvez, mas tem assim, ó, né? É assim, aqui a luz brilhou intensamente. Jesus nasceu aqui, ó, a luz nasceu aqui, subiu. Aqui ela foi bem, bem grande, bem bonita, então, etc. É, foi o ponto mais alto da igreja. O ponto mais alto, a luz. Né? Foca em mim aqui, Tamar. Então, o ponto mais alto, onde a luz brilhou intensamente, onde a igreja realmente ela andou por aquele mundo ali, ó, de uma cidade na outra, onde ela passava, ela fazia, levantava, curava enfermo, levantava defunto, né? Lá, aquela Dorca. Hã? Dorca. Que? A outra chamava Tabita, né? Não tem uma delas que ela tinha morrido? Tabita? Tinha morrido? Aí quem que levantou ela? Foi Pedro? Quem que lembra? Você sabia disso? Quem sabia? Olha lá, uma lá que sabia, né? Quem mais sabia? Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque você não lê, você não vê, você não tem conhecimento, você não sabe disso. E não sabe, e você largou de mão. Você não tem mais assim interesse. Tem a reunião para quê? Né? Aí foi, eles levantavam, morreu, e mandou levantar, levanta. Né? Aí a igreja foi perdendo força, perdendo qualidade. A igreja foi perdendo. Aí ela entra aqui embaixo. Ela passa aqui para baixo, ela entra aqui, ó. E aqui começa a noite, 6 horas da tarde, 18 horas. Às 18 horas aí ela entra aqui na escuridão. O que nós estamos aqui, ó. A esperança nossa é a volta de Cristo. É isso que vai. A volta de Cristo, ele vai voltar para quem? Para uma igreja. Ele vai voltar para a noiva. Ele vai voltar aqui para uma igreja que... Agora, você pensou a igreja no meio dessa escuridão aqui, ó. Essa falta de luz. Essa falta de Deus. Aqui é como se estivesse dormindo. Esse aqui não é o tempo da noite? A noite não é para dormir? Lembra quando Jesus fala, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. É muito difícil para nós. Eu não estou censurando, criticando ninguém. Eu estou dizendo que eu creio que é desse jeito. Então, falta para nós. Você falar assim, você é igual a nós, eu vou dizer que sou. Mesma coisa. Né? Nós não conhecemos ainda. Nós não sabemos ainda o que Deus é capaz de fazer entre nós. A obra do Espírito. Você concorda, Érico? Né? Mas isso não é, como é que fala? Não é. Hã? Não é o quê? Demérito? Ou então não é vergonha? Não é? Não, eu acho que é reconhecer, uma honra para nós reconhecer que nós ainda estou conseguindo agachar, tá vendo? Pegar um negócio no chão, daqui a um tempo não consigo mais. Ou se agachar, fica lá embaixo. Amém? Agora, dizer que nós já temos Mas ontem nós falamos muito aqui, conversando aqui, nós falamos. Mas aí levanta, acorda no dia seguinte e tal. Aí você... O que que fez hoje? Entrou na correria. Né? Entrou na correria. Amanhã, depois, passou. A gente não fala mais. Mais ou menos isso. Vocês estão entendendo? E reconhecendo? Paulo tinha, ele conhecia, ele chegou mesmo a conhecer a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele não fala assim, ele não crê no Deus. Eu não creio no Jesus que o Rossini prega. Eu não creio no Jesus, no Deus do Rossini. Não, eu sei em quem eu tenho crido. É diferente, não é diferente? Eu conheço a Deus. E essa história é antiga. Ela é antiga. Não é? Jó. Há um tempo que Jó já... Jovem, eu ouvia falar de Deus. Mas eu não conhecia Deus. E no dia de hoje é muito difícil. Eu entendo perfeitamente a situação da igreja, o problema da igreja. Eu entendo, porque é o meu também. É o meu também. Eu sei que é muito difícil. Mas aí eu pergunto, vocês jogam a toalha? Quem joga a toalha? Ou vamos continuar? Alguém teve um sonho? Tem que estar além das mangueiras. Olha, parece que foi eu mesmo. Não foi? Passava ali debaixo do arame, tinha um caminho assim, não tinha caminho não, era uma saroba, assim, um trem. Não tinha caminho não. Falava, nós vamos tentar aqui assim, e vamos subir. E era uma subida. Morro. Era uma subida, não era muito íngreme, não, mas era uma subida. Sabia que o sol muito quente, aquele troço seco. Mas você concorda que o dia de ontem seu foi a mesma coisa do dia de hoje? Né? E a gente tem que, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Amém? Quem não chora, então vamos chorar. Vamos lamentar, reclamar. Porque senão vai passar batido, né? Vai passar batido o sono profundo. Etc. Vem visão, vem sonho, alertando, falando, tal, mas o sono é tão grande, o peso é tão grande. E aí, de repente, Jesus vem e vai nos encontrar de cama. Mas eu creio na igreja na igreja que está comigo. Eu creio na igreja que está comigo. Eu creio no que eu prego. Amém? Eu prefiro dizer para vocês que eu estou junto com vocês. Eu prefiro dizer que a gente não pode distanciar um dos outros. Todos têm que, de preferência, se unir. Porque a hora que o fogo pegar, num carvão aí, hora que o fogo pegar aí num palito, ele acende o resto. Quem quer ser o palito? Ele acende o resto. Você concorda? Fala, cara.
Eu vi que a gente estava aqui no louvor.
Fala mais
orando.
Alto um pouquinho.
Eu vi que a gente estava orando. Igual aqui no louvor. Fica cantando. Aí vinha caminhando como se não tivesse essa parede aí da frente, era aberto. E vinha caminhando para nossa direção um senhor montado num jumentinho. Aí quando ele entrou aqui, e ele veio andando, tinha um outro homem, eu acho que era o senhor, parecia muito. E observava nossa atitude com aquele senhor no jumentinho. Aí a gente olhava, todo mundo via, todo mundo olhava e continuava cantando. Aí eu vi que esse homem, parecido com o senhor, entristecia. Aí ele começava a ir em um e em outro e falava: uai, mas você não o conhece? Por acaso não é esse que você espera? Ou não é esse? Mas você não conhece? Ficava assim, insistia com a pessoa, tipo assim, como, mas não é possível. Não é desse que você fala? Aí eu olhava, ele descia do jumento, a sandália dele era de couro, assim, bem antigo.
Quem falava assim? Repete, por favor.
Um homem que parecia ser o senhor. É, um pouco mais moço, mas parecia ser o senhor. Vinha na gente, porque é como se esse homem esperava de nós uma atitude maior, correr para ele, receber ele. Porque é como se fosse assim, mas é dele que eu falo e você não conhece. Como se a hora que a gente batesse o olho, a gente ia reconhecer quem era aquele homem. Ia ter uma atitude diferente.
Aí, tá vendo? Aí, e é uma visão. Só se você achar que a carne tá mentindo. Ela inventou. E se ela inventou, eu vou dar um prêmio para ela, porque ela inventa coisa boa, direitinho. Porque é assim, é como se Deus de repente chegasse e nós não percebêssemos. Por quê? Porque você não conhece. Pois é dele que nós estamos falando, é sobre ele que nós estamos sempre aqui falando, tentando de cá para cá, quem é Jesus. Lembra aquela música da Suzane que teve recentemente? Ela teve a visão? Ela teve a visão, e sobre a visão ela fez a música. Você precisa saber quem é Jesus para você louvar. E às vezes nós vamos louvar, nós vamos cantar. Ou nós, como eu falei, nós somos devotos. Mas nós precisamos mais conhecer Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido, né? Paulo fala. Então, Paulo, quando viu ali em Atenas aquela situação, ele acabou, cara. Desculpa, eu.
Vai. Aí esse homem só falava assim: é preciso você conhecer, não vai ter outro. Assim, o que você espera, não vai vir outro. Então, é como se eu percebesse que ainda havia um tempo para a gente conhecer ele, porque não ia existir outro.
É, não tem outro. Pronto? Não tem outro. Né? Tem uma música que a gente fala, o Deus que conheci, em ti Jesus, um negócio, não é? O Deus que eu procurei, em ti Jesus, achei, né? Então, mas aí, me responde. O dia de ontem seu foi igual ao dia de hoje, vai ser igual ao dia de amanhã, etc. E nós vamos passando o tempo. E nós não estamos entendendo que nós estamos deixando a oportunidade de encontrarmos, de conhecermos, verdadeiramente conhecermos a Deus, ao nosso Senhor. Corremos o risco dele vir e você não vê. Eu acho que ele não vai vir montado num jumentinho. Porque aí você poderia dizer, ah, montado um jumentinho? Quem veio montado um jumentinho foi Jesus. Será que não é Jesus? Né? Botou montado um jumento para a Carmen entender que era ele. Enquanto Paulo esperava em Atenas, revoltava nele o seu espírito, vendo a cidade. Nós andamos pela cidade e achamos tudo normal. Nós passamos aí pelo mundo, pelas coisas do mundo, e achamos tudo normal. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e gregos, e na praça, todos os dias, etc., falando. Alguns filósofos, etc., que quer dizer, o que esse caboclo está falando? E outro, parece ser pregador de Deus, estranho, etc. Anunciava a boa nova de Jesus. Anunciava a boa nova de Jesus. Ele estava ali falando sobre a boa nova de Jesus, sobre a notícia boa que Jesus tinha trazido ao mundo. Jesus tinha trazido uma notícia boa ao mundo, que era a ressurreição, né? Que era a ressurreição. Esse dia eu estava vendo uma entrevista que o nosso presidente deu com o Gentili, já logo assim que ele foi, se recuperou da facada que ele levou, e ele se emociona durante o pronunciamento, quando ele fala que depois da facada ele teve algumas coisas diferentes na vida dele. Uma coisa que ele chamou muita atenção dele foi que nós somos mortais. Ele falou, infelizmente, a gente pensa que não vai morrer. E realmente é uma verdade. Ninguém conta com a morte, ninguém pensa na morte. A não ser depois que chega uma certa idade, começa a ficar doente, aí a morte passa a ser, aí a pessoa corre para acender a vela, né? Mas jovens assim, igual vocês, a morte não está na caderneta de vocês, né? Vocês acham que vão ter vida. E aí ninguém se prepara. Ninguém pensa na ressurreição, na importância da ressurreição. Não é uma notícia boa para você, a ressurreição. Eu não quero nem ouvir falar nisso. Não é uma notícia boa. Mas ele falou, olha, é muito importante a gente entender que nós somos mortais. Qualquer coisa pode acontecer e tirar de você a vida. Tirou de você a vida. Qual é a sua esperança? Depois, o que você espera? Né? Conhecer Jesus, saber o que ele pensa, saber o que ele fala. Conhecer Jesus, qual é o plano, qual é o propósito, qual é a esperança nossa. Jesus voltará, é uma esperança Nossa, tenho certeza que ele volta. E eu vou encontrar com ele. E Jesus volta e eu vou encontrar com ele. Eu vou ter vida como ele tem. Eu vou ser como ele é. Eu vou encontrar Jesus. Será que esse encontro está próximo? Será que realmente esse encontro eu posso contar com ele? Eles lá 2000 anos atrás, eles tinham a volta de Cristo como uma coisa iminente. 2000 anos atrás, eles tinham a volta de Cristo como uma coisa. E nós, hoje, aqui no apagar das luzes, nós não vivemos como quem está esperando Jesus. Oh, ajuda aí, ajuda. Ajuda. Né? Mais embaixo. Então, Paulo, versículo 22, Renata.
Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos.
Pronto. Então era para ele chegar lá e falar, conforme o lugar que nós vamos pregar a palavra, nós vamos falar, aqui não precisa nem pregar, que esse povo aqui tem mais Deus do que nós. Né? Paulo poderia chegar lá e falar, não, esse povo aqui tem mais Deus do que eu. Porque eles eram religiosos mesmo, temente a Deus, fazendo a coisa direitinho, tal, etc. Mas não conheciam o que Paulo conhecia. Não tinha nenhuma experiência com o Espírito de Jesus. Não tinha a experiência que Paulo tinha conhecido. Seguinte.
Por quê? Passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse Deus desconhecido, esse que veio aqui hoje montado no jumentinho, que esteve aqui hoje montado no jumentinho, é o Deus desconhecido. É o Deus que nós estamos falando sobre ele, falando sobre ele, falando sobre ele, falando sobre ele. E ele continua. Por quê? Porque na visão, um senhor parecido comigo, não deve ser eu não, mas parecido comigo, lamentava a maneira como a igreja recebeu. Lamentava o jeito da igreja receber. Quer dizer assim, deve ter sido um pouco mais. Com mais alegria dentro que nós estamos, né? Um pouquinho assim, né? Oh, Jesus, aleluia, tal, etc. Não parece que ele chegou e a igreja não fez caso, fez, né? Que ela não estava esperando. Aí, este, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Esse Deus, né? O Deus, aí versículo 24, Renata.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
Esses dias, um pronunciamento aí do Papa, o Papa tem se levantado, ele é uma besta mesmo que acabou. Então ele tem se levantado aí contra, falando mal mesmo do nosso Deus. Ele, quero até ver direitinho assim, porque hoje em dia é difícil a gente acreditar nas coisas da internet, né? Mas ele, falando, ele acredita mais no Big Bang, ele acredita mais na teoria do. Não acredita que Deus fez isso, não. E está aqui escrito: Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Na verdade, eu não necessito de nada. Ele quer te salvar, ele quer tornar você conhecido de Deus. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo tinha certeza do que ele estava falando. Ele tinha certeza do Deus que ele conhecia. É ele que dá a respiração, é ele que dá a vida a quem ele quer. Se está morto e ele quiser mandar levantar, ele levanta. E de um só fez todas as coisas, todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra. Porque se nós não estivermos assim, ligados a Deus, conhecendo, falando, conhecendo, de repente a gente começa a concordar que Deus não existe. Você começa a concordar que Deus não, é impossível fazer o que ele fez da forma como ele fez. Você passa a concordar com o mundo. Amém? Então, conclusão. A igreja, se quiser, precisa se empenhar mais. Né? Você precisa ter fome para poder comer. E ter sede para poder beber. Precisa se empenhar mais. Cada um de nós, como eu falei, o dia que o fogo pegar no palito, a mata se incendeia. Amém? Deus falou conosco. Aí, né? Muitas vezes diz, nossa, Deus só chama atenção. Não, a gente reúne lá, só chama atenção. O que você queria? Você bater as palmas para nós. Você bater as palmas para nós. Por isso que eu perguntei. Você fez hoje, você está fazendo ontem, fez a mesma coisa, fez hoje, faz amanhã, etc. E vai na rotina. Fim de semana a gente mete ferro. Descansa, passeia, né, Fel? E assim vai indo. Né? À tarde a gente faz uma físicazinha para poder melhorar o DNA. Né? Amém. Deus falou conosco. Amém, graças a Deus, né? Eu já fui repreendido por ficar chamando a atenção da igreja. Alguém falou, você não tem nada que ficar chamando a atenção da igreja. Nós não vamos chamar a atenção da igreja, nós vamos deixar Deus realmente falar com cada um. Cada um entenda-se e busque a Deus. Você achar que o fogo pode pegar através de você. O fogo pode pegar através de você. Estou olhando aqui para ver através de quem que vai ser. Estou olhando. Através de quem que vai ser. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Eu olhei para frente, não olhei para trás para ver, né? Enfim, através de quem vai ser. Amém, Senhor Deus. Pai nosso. Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, não deixa a chama apagar. Não deixa, Senhor, que a luz se apague de vez em nossas vidas. Não permita, Senhor, que todo o esforço se fez até agora aqui neste lugar tenha sido em vão ou se torne. Para que o inimigo não zombe de nós, para que o inimigo não diga no nosso ouvido que o Deus que nós buscamos não existe e que o Deus que nós queremos conhecer não é o Deus que nós buscamos. Eu tenho certeza que o Senhor ainda não nos deixou. Haja visto essa visão. Haja visto, Senhor Deus, o incômodo que tem tomado conta, não só de mim, mas eu creio de muitos irmãos, nos fazendo entender, nos fazendo ver com clareza a presença da noite, a presença da escuridão, da apostasia. E tem nos deixado coisas que tem nos deixado Deus preocupados. E essa tristeza vem de Deus. E realmente nós, com os nossos olhos, assim como Paulo viu em Atenas, nós possamos ver também o que ocorre em nossos dias. Em nossos dias. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós tua graça, teu espírito. Não se canse ao nosso respeito. Permita, Senhor Deus, que a gente caminhe na proposta de ir além das bandeiras, de subir para onde o Senhor quer nos levar, e chegarmos a conhecer, e chegarmos, ó Deus, a experimentar o poder de Deus, estarmos de pé, acordados. Assim, quando o Senhor voltar, nós não tenhamos nenhuma dúvida. É o Senhor. É Ele. É o nosso Deus. Amém. Amém. Tem misericórdia. É o Deus que nós conhecemos. É o Deus que nós queremos. É o Deus que nós desejamos. Amém.
Hosana o nosso rei. Instrumentos tocavam em perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de cordas sobre percussão.
É tão a visão.
Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você. Se queres mesmo adorar,
exatamente como ela foi vista.
Saber o que Jesus representa para você.
É preciso saber o que ele significa, o que ele representa. Quem é o Deus que nós buscamos?
Eu vi o céu te adorando, trombetas gritando igual gente, hosana ao nosso rei. Instrumentos tocavam em perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de cordas sobre percussão. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você, se queres mesmo adorar. É preciso saber o que Jesus representa pra você. É preciso saber se queres mesmo amar e reconhecer tudo que ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer tudo que ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre você.
Se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre você.
É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer tudo que ele fez por você.
Senhores,
Encerrando, então, em nome de Jesus, abraça espiritualmente os autores, não só a nós aqui, mas todos os nossos irmãos, né, espalhados. Esperamos que essas reuniões sejam bastante valorizadas, até mesmo pela dificuldade com que elas estão sendo realizadas. Que às vezes não estando presente, mas onde você estiver, se é possível acompanhar pela televisão, dá um jeito, porque realmente são as poucas oportunidades que nós estamos tendo, né? Então, abraça os outros aí nessa situação, como eu estou dizendo, em nome de Jesus, nós estamos.